E aí, pessoal, vocês estão bonzinhos? Esse é o meu,
o seu,
o nosso podcast de nutrição. Eu sou o Jefferson Bittencourt, nutricionista e idealizador desse projeto, e tô aqui com um convidado super especial, diretamente de Santos. Vitor, se apresente, quem é você?
Muito prazer, eu sou o Vitor Sanches, sou nutricionista, sou de Santos, São Paulo e recém-integrado à equipe aí do Consciência Nutricional. Vim aqui conhecer a galera e aproveitar para agregar um pouquinho de conhecimento aí para vocês no podcast.
Que maravilha! O Vitor, assim como o Will, né, outro membro que já participou aqui do nosso podcast, assim como o Juan, que eu sempre tenho em chamar de Jean, mas faz parte. Eles são novos membros e eles entraram por quê?
Então, nós entramos através da pós-graduação que a gente está fazendo na Uniguaçu e é por conta de destaque, assim, dentro da sala, eu acredito, né?
Sim, eu falei para vocês, pode falar de boa. É para falar a realidade, sem se achar, é a realidade.
Beleza. É, por se envolver na aula, né, fazer perguntas, buscar fazer perguntas que agregam com o conteúdo da aula, né, que ajudam não só a gente a entender, mas o professor também a desenvolver o raciocínio e fez com que a gente se afastasse um pouco, se aproximasse um pouco mais. E depois rolou um certo convite aí, abriu vagas para estagiário, a gente se inscreveu e foi selecionado não para estagiário, mas para integrar a equipe de fato. Então, uma ponte muito legal aí, de quase direto da faculdade, né? Faculdade, pós-graduação e um grupo de estudos, grupo de acelerar a carreira, como preferir chamar.
Exatamente. Então, só dando essa breve introdução para ver se sirva de motivação para você que é nutricionista ou estudante de nutrição, que está fazendo parte de uma pós-graduação, saiba que o que você faz ali dentro de sala de aula, inclusive, pode ser um grande abridor de portas na sua carreira, né? Principalmente se você se destaca em meio à multidão. Então, fica o conselho. Mas não estamos aqui para falar de dicas motivacionais de carreira, mas sim de um tema que para muitos é polêmico, mas é um tema de extrema relevância e pertinência, que todos nós estamos suscetíveis a sofrer, a passar por ele, e que ao mesmo tempo influencia drasticamente o mundo da suplementação esportiva, principalmente.
Que tá super
não
alto.
Só dela, mas também, né? Que é placebo e nocebo. E primeiro de tudo, por que que o Vitor está aqui convidado para falar disso?
Bom, o meu TCC foi sobre efeito placebo e nocebo no treinamento. Então, me aprofundei bastante no tema e descobri coisas muito legais que não só agregaram no meu raciocínio em relação à suplementação, mas também uns insights assim, até para atendimento, para como se portar. E a gente vai abordar esses temas aqui mais pro fim.
Com certeza vão ser agregadores. Então,
com certeza.
Vitor já apresentou o TCC dele para a gente do Consciência, gerou uma discussão super rica. E por isso foi validado, né, para estar aqui nesse seleto grupo de entrevistados do TionCast, que é escolhido a dedo. Então, Vitor, sem mais delongas, a gente vai falar de placebo e nocebo.
Uhum.
Primeiro de tudo, o que é isso?
Vamos lá. O efeito placebo, começando por ele, ele é caracterizado pelo benefício advindo de uma expectativa positiva em relação a algum tratamento.
Ou
independente.
Seja...
É se a pessoa acredita que vai dar certo e ela tem um benefício por acreditar, independente se esse ativo ou se esse tratamento ele teria um desfecho positivo por si só, por mecanismos fisiológicos. E o efeito nocebo é justamente o contrário. É você acreditar que algo pode te fazer mal, pode ter um desfecho negativo, e aí você, de fato, acaba tendo uma piora no seu desempenho, ou então até em casos de hiperalgesia, antecipação de dor, algumas coisas que... são sintomas negativos, né? Então, placebo e nocebo tem essas duas definições.
Que maravilha. E eu vou puxar o primeiro tema, que é relacionado ao que a gente estava conversando aqui. Sempre na véspera do podcast surgem assuntos paralelos, vinculados. A gente estava conversando sobre betalanina, suplemento que até recentemente foi liberado pela Anvisa no Brasil, não tem tanto tempo assim. E ele, particularmente, ele gera um sintoma bem específico.
Uhum.
Eu vou usar ele como exemplo, porque eu acho que é um exemplo dos dois.
Sim.
Que é a parestesia, que no caso é pinicar, sentir pinicar. Só que, olha que interessante, esse sentir pinicar, o juízo de valor, eu vou chamar de juízo de valor, se é bom ou ruim, ele depende da pessoa.
Sim, com certeza.
Então, pra mim, a experiência de sentir pinicar é o que eu espero de um pré-treino, que eu tô sentindo que tá batendo, que tá me dando energia que eu vou treinar, que vai fazer efeito.
Para fazer um bom treino.
Para fazer um bom treino. Ao mesmo tempo, a Dandara, que nos filma aqui, ela tem uma experiência ruim com o pinicar. Porque ela, desde a infância, ela, quando ficava com a perna dormente e pinicava, ela odiava e chorava e achava aquilo horrível. Então, para ela, o juízo de valor de pinicar é ruim. Atrapalha. É uma experiência ruim. Então, se ela toma betalanina, para ela, o efeito agudo pode ser nocebo.
Uhum.
E para mim, o efeito agudo pode ser placebo, é isso?
Com certeza.
Olha que exemplo maravilhoso.
Isso depende muito da interpretação de cada um.
Que é o juízo de valor. Se é bom, se é ruim, se vai me ajudar ou não.
Exatamente. Tanto da betalanina até para cafeína em doses excessivas. Né? A percepção de cada um frente ao que ela acha que vai acontecer e o que acontece de fato afeta muito no desfecho final. Então você tem placebo e nocebo para uma mesma intervenção de forma igualmente proporcional.
A depender do indivíduo.
Da sua crença.
Que maravilha. Qual que é o ponto que você acha mais importante pra gente puxar o assunto em relação a isso, já que você é o expert nesse tema?
Então, o primeiro ponto que eu gostaria de puxar aqui é sobre o crescimento do fitness aliado ao crescimento do marketing das grandes empresas de suplemento, né?
E as musas fitness ganham dinheiro de alguma forma.
Exatamente. E a necessidade intrínseca e urgente da gente conseguir educar essa população ao mesmo passo em que o mercado de suplementação esportiva cresce. Então, nós como nutricionistas, né, temos funções aí que a gente vai descobrindo sempre
que transcendem
cada vez mais,
a montagem de dieta no consultório.
Transcendem,
né?
A dieta, transcendem o atendimento. E cabe a nós educar a galera quanto o que é verdade, o que não é, e para saber atribuir o benefício ao que é o correto. Então, assim, o molecada entra na academia, compra o pré-treino, vai lá, toma, começa a fazer treinos absurdos, muito melhores.
Inclusive, é o que mais tem hoje em dia, hein? O desafio dos 70 quilos na remada, a molecada fazendo com pesos estratosférico, 70 quilos sem conseguir, fazendo uma execução horrível. Mas não vou entrar nisso não, né?
Não, aí é muita polêmica.
Mas tá em alta no TikTok, que eu tô ligado.
Então a galera toma um pré-treino, fica doidão, e aí vai lá fazer besteira. Mas enfim, chega no consultório, um paciente desse. Ah, eu treinava aqui, fazia um treino mais ou menos, comecei a tomar esse pré-treino aqui, e meus treinos melhoraram demais. Dupliquei a carga que eu pego e tal. E aí, o que cabe a nós como nutricionistas? Acabar com o sonho do menino ou da menina?
O sonho acabou, você está sendo enganado.
Ou manter aquilo ali porque isso traz um benefício para ele. Qual é a sua opinião para a gente já puxar esse gancho?
A minha opinião?
A sua opinião.
Depende.
Depende.
Fala da glutamina.
Calma. Depende por quê que tu acha que depende?
Depende muito dos fatores que a gente usa para dizer se vai manter um tratamento ou não, né?
Dentro desse ponto,
o custo,
benefício e o risco.
Isso mesmo.
Justo?
Justo, perfeito.
E o que, que você avaliaria, por exemplo, num caso desse?
No caso
você está tomando betalanina, qual que é o custo? Você entende que o custo, o custo é relativo?
É relativo, total.
Se a pessoa tem uma renda de 10 mil reais por mês... Um suplemento de 100 reais.
Barato.
E com uma pessoa que tem uma renda de 1.000 reais por mês.
Extremamente caro. Então é.
O custo também é relativo.
Exatamente.
Aí cabe a nós adequar e até perguntar. Cara, esse valor do suplemento pra você, ele é algo que te onera e tal? Ou é bem tranquilo, tu gasta tranquilo, não te estressa com isso?
E aí a gente dá essa informação. Para esse lado da pessoa que tem menos condições, vai ser algo que vai até aliviar ela.
Uhum.
Porque ela atribuiu tanto sucesso dela no treino a essa suplementação.
Precisa.
Isso. E aí acaba fazendo outras concessões que não deveria fazer, né? De retirar uma parte da verba para investir em algo que não funciona.
Ou
não
da maneira que acredita. Investir melhor. Não foi isso que funciona, ou mesmo.
Investir na dieta para que ela ficasse um pouco mais saborosa.
Mais,
né?
Rica nutricionalmente.
Rica
falando.
Nutricionalmente, exatamente, com uma variedade maior de nutrientes, de alimentos, enfim, que gerasse uma maior adesão e futuramente melhores resultados. Então, em cada caso, vai ter aí, cabe ao nutricionista ver o que ele acha melhor. Mas na minha opinião, eu gosto sempre de fazer o papel do chato, né? Mas assim, o papel do chato direcionando todo aquele benefício que o paciente encontrou na suplementação para ele mesmo. Então, fala, cara, beleza, a suplementação fez com que você fizesse bons treinos? Sim, ok. Mas se eu te dissesse que é você que está fazendo isso, não é a suplementação, você vai conseguir fazer um treino pesado mesmo sem isso aí? Ah, não sei. Aí você explica todo o mecanismo, isso vai da habilidade do nutricionista, de saber conversar, saber entregar informação, é isso que é muito importante, de como o paciente vai sair daquele consultório. Se ele vai sair com aquela informação, motivado para fazer aquele treino, sem o pré-treino, mesmo tendo sentido a parestesia, tendo sentido o estado de alerta da cafeína. Então, é muito individual de cada caso, mas eu gosto de trabalhar dessa forma. Às vezes, acaba quebrando um pouco a expectativa da galera, mas por uma boa causa.
Sim, justo. E se tem muito risco?
É, se tem muito risco, não tem como, né? Tem que...
Aí tem que avaliar se ele está manifestando aquele risco. Se é um risco agudo. Sim. Vou usar como exemplo o probiótico.
Perfeito.
Então, probiótico entra muito nisso. Custo relativo, benefício possível, risco também possível. A pessoa começou a tomar, começou a manifestar um sintoma, fulano, tem que tirar.
Sim.
Porque pode ser por conta disso. Ah, mas eu só li que é bom, placebo. Eu comecei a tomar e melhorou um monte de coisa.
Sim.
Tá, mas tem um sintoma aqui que pode ser dele, então a gente tem que testar e tirar.
Tem que tirar.
Um exemplo, né? Mas dentro da suplementação esportiva, quais você acha que são os principais suplementos que entrariam no rol aí de...
Causar confusão na galera.
É.
Cafeína, com certeza. Beta-alanina. Glicerina também tem causado...
Sério?
As divergências aí.
Pô, toma glicerina pra quê? Eu tô por fora da glicerina.
Ah,
pra dar diarreia? Pra lavar o intestino? Pra
tem uma galera colocando, exame? Tem uma molecadinha na academia colocando glicerina com malto em treino. Pra manter o pump durante o treino e se debruçando em cima do mecanismo de imitar o glicerol e manter a hidratação na musculatura por mais tempo. E aí ter um pump melhor, um treino melhor. Eu já ouvi bastante isso aí nas academias. Então assim...
Bro science total.
Total, total.
Já foi atrás, tem alguma ciência por trás disso? Alguém testou suplementação de glicerina? Nada.
Nada, mas isso vem dos fisiculturistas.
Não, sim, mas...
Protocolo,
porque muita bro science tem sabe, pelo menos uma tentativa de explicação fisiológica.
Sim,
nem
sim.
Isso.
Exatamente, nem isso.
Que loucura, hein? É. Mais algum que tu acha?
Agora...
Aí tem os BCA da vida.
Ah, os BCA, sim, sim. Tem... Eu pensei em algo que causa algum...
Não, que na pessoa não sente nada, mas sim, ela acha que tá... As glutaminas, como perguntaram ali, né?
É, a desinformação é o que mais causa efeitos placebos e nocebos, né? Você não saber o efeito daquilo que você está tomando, não saber para que serve, vai depender.
Fala, Matheus. Eu tenho a minha namorada, por exemplo, ela tomou... uma cafeína achando que era melatonina. Nossa, eu já tô sentindo o sol.
Ou seja, a ignorância é uma bênção.
Total. Olha, vamos puxar um gancho legal aqui. Aí foi uma cafeína,
mas não beijo pra ela agora.
É, não.
Beijo pra você. Beijo pra você. Mas já... Eu só falei pra ela no outro dia. Porque eu falei, pô, quem é nutricionista?
Porque... Importante que dormiu. Dormiu ou não dormiu?
Com os eventos e pega um monte de print. Ela foi lá e pegou. Tomou uma cafeína. Foi, dormiu.
Mas pra você ver como a cabeça ela influencia.
Placebo. Que é o exemplo mais absurdo que
já tem trabalhos. Nós temos trabalhos que mostram que, a depender da tua interpretação, você corta o efeito da cafeína. Se você, assim...
Acha que tomou uma coisa ruim.
Exatamente. Isso tem estudos randomizados. Inclusive, meu orientador fez alguns muito legais, que é muito controverso a parte do efeito da cafeína. A gente não pode negar que existe, mas a depender do que está acontecendo no momento, você pode cortar
total. Se eu acredito que não existe, não existe.
Exatamente.
Ele pode passar a não existir.
Ou então você está num dia ruim. tomou aquela suplementação, encarou ela de uma forma diferente. Não foi aquele dia que falou, cara, vou tomar e vou treinar pesado.
Sim.
Vou tomar porque é um dia muito ruim.
A expectativa criada em cima do consumo não estava...
Não estava alinhada com...
Então ela tem que estar alinhada.
Exatamente, tem que estar alinhada.
Para fazer efeito.
Completamente.
Se não acreditar, não funciona.
Se não acreditar, não funciona. Isso não quer dizer que ela não tem efeito de fato, que a cafeína tem efeito.
Isso que eu falei, é incontestável.
Exatamente.
Mas o psicológico negativo, ele pode superar o efeito positivo.
Exatamente, é isso que a gente está falando aqui. É o quanto a mente pode interferir. É isso tanto positivamente quanto negativamente. Falando do nocebo agora. Inúmeros fatores podem trazer desfechos negativos no nosso treinamento, que seja, a gente está falando aqui da parte mais esportiva. Então, desde uma briga com a namorada, pode fazer com que você
pode
faça
um
treino
motivo.
Pior ou um melhor.
Como diz o Vinícius, o chifre é o maior motivador para treinar, né, Vinícius?
Lógico, já.
Mas porque tá no processo.
É.
É recente.
Causa da romédia.
Massa.
Então, e aí, esses desfechos negativos, né, que é o nocebo, a gente tenta controlar a nossa prática clínica, né? Conversando com o paciente, investigando por que que ele fez um treino ruim, né? Se ele relatou que o treino dele foi ruim, foi por quê? Aí, às vezes, o paciente chega e fala, porque aquele dia eu não fiz o meu café da manhã. Só que o treino dele é só às 4 da tarde. E ele fez boas refeições no jantar, não treinou, não gastou aquele estoque de glicogênio.
Sim.
Mas pela falta de conhecimento dele, de que aquela falta daquele café da manhã, que era um pão com ovo, não vai ter uma interferência direta no seu treinamento.
Se ele acha,
no treinamento
afetar,
dele,
afeta. Se ele
o
não
fato
acha...
dele não ter feito da maneira correta é que fez com que ele fizesse um treino ruim. Então, assim, é aquele pensamento de tudo ou nada. 8,80. Total.
Já que eu não tomei café, treinar mal, porque, né?
É isso mesmo. Então, assim, a gente tenta mitigar essas coisas no acompanhamento.
Nesse caso, quebrar um mito, por exemplo. Não, o café não afeta um treino à tarde. É? Ah, então tá bom.
É, exatamente. Vai depender da sua forma de entregar isso aí. E aí a gente já chega no outro ponto que é super importante, né? Não é uma extrapolada aqui, uma extrapolada do bem. Se a mente ela tem tanta influência assim, ela consegue cortar o efeito de uma coisa que já tem comprovação de benefício, por que a gente não vai se preocupar com a forma que a gente entrega informação, seja qualquer ela que seja dentro do consultório? Se você se senta assim mais largado, fala com o paciente como se não quisesse estar ali, como se não se importasse com o que está ali, ele não vai sair dali motivado, não vai sair dali pronto para fazer a dieta, pronto para fazer o planejamento, querendo te chamar para te dar o feedback. Agora, se você está aqui empolgado para ver os resultados dele, passando a informação da maneira correta, sabendo se comunicar, tendo uma boa didática, fazendo boas metáforas, boas comparações, tentando ensinar, com certeza ele sai dali.
E botando convicção na tua prescrição.
Exatamente, convicção naquilo.
Porque, por exemplo, pegando esse gancho, imagina que creatina. Cara, é um dos suplementos hoje mais conhecidos que funcionam para a grande maioria das pessoas. Tem exceção ali, mas funciona. Aí tu vira e fala, então, vou te passar aqui, mas funciona para a grande maioria, mas para alguns não funciona. Já puxou o suplemento.
Pois é, tá sendo de acordo com a ciência, você
isso,
tá ok.
Mas...
Não tinha necessidade. Não tinha necessidade.
Cara, prescreve, estimula, é o mais estudado, custo-benefício top. Excelente. Vamos confiar e mês que vem a gente reavalia. Se na reavaliação, ou dois meses depois, tu questionar e não viu muita diferença, aí tu, pode ser que você não tenha respondido. Aí é realidade, é um fato, você sabe que isso pode acontecer. Mas não, a gente não...
Antecipar isso.
Criar, isso tem um nome técnico, que é profecia autorrealizável.
Conhecia.
Isso aí se fala no mundo da economia. Quando tu fala que a crise vai acontecer, ela acontece só porque você falou que vai acontecer. Porque todo mundo começa a ficar inseguro, fica com medo que vai vir a crise, e aí a insegurança que gera a crise.
Entendi.
Qual o paralelo? Certo. Tu fala que pode ser que não funcione. Era pra funcionar, mas aí vem a percepção desmotivada, negativa,
sim,
e faz com que não funcione. Então,
exatamente,
tu criou uma profecia que ela fez ela se realizar.
Exatamente.
Uma profecia autorrealizável. Que loucura.
Exatamente.
Quem fala disso é o Bruno Perini lá, sempre nos sócios de economia e tudo mais.
E essa questão da creatina é complicada, né? Porque a galera até entender que demora um tempinho pra fazer efeito.
Ainda tem isso. Exato.
A questão dos bancos. Tem um banco lá, a galera fala que aquele banco vai falir, a galera tira o dinheiro do banco.
Exato, isso faz ele falir. Profecia auto-realizada.
Show de bola, hein? Entramos em...
Pode usar um novo termo.
É, com certeza.
Pra explicar esse tema. Aprender. Vamos lá, Vitão. Assim, mais o quê que você acha que é importante dentro dessa temática?
Ah, eu acho que, assim, para deixar...
Falou da motivação.
Falamos da motivação.
Falou da informação correta, mas passada da maneira correta, de ponderar custo, benefício e risco das suplementações. Mas o que tu acha pertinente?
Olha, acho que é assim, para fechar o raciocínio todo, o nutricionista ele tem que ter... Primeiro tem que estudar. Né? Para você ter esse conhecimento,
bunda
você tem que estudar.
Sentada, estudar.
É, o resumo disso tudo. Efeito placebo, efeito nocebo, o que a gente entende disso tudo? São fenômenos psicológicos influenciados por fatores externos que desencadeiam reações neurológicas que causam desfecho negativo ou positivo. Então, assim, imagina toda essa esfera alinhada para que o seu paciente tenha resultado. É isso que a gente busca. Tanto a parte externa, seja o ambiente dentro de casa... Seja ambiente com
os amigos.
Exatamente.
Você tem um monte de amigo tomando e acha que funciona, e já acha que funciona nele também.
Exatamente. Então, assim, a parte externa alinhada, o psicológico do paciente alinhado, o profissional alinhado, preparado para poder responder as dúvidas dele, para poder tirar todos os questionamentos, tirar todas essas dúvidas sobre os mitos que a gente tem hoje, que são muitos. Então, eu acho que é essencial para que a gente chegue num resultado bom, no final. Não é só a dieta, não é só uma coisa ou outra. É todo esse contexto junto. Então,
até porque no fim, o que importa é o resultado.
É.
Se ele é benéfico, mesmo sendo placebo, ele é benéfico.
Ele é benéfico.
Se o custo é baixo. Ou mesmo, aí tem os placebos que funciona mais do que o suplemento de verdade.
Sim.
Que funciona. Enfim. Só um complemento final que eu acho interessante. Que é um case aqui, né? Que entra no rol da glutamina que você perguntou, Matheusão. Que eu tenho um paciente que é nutricionista, colega de faculdade, super inteligente, biólogo, nutricionista, advogado, perito da polícia, enfim. Salve, inclusive, Ertal, paciente. Não tem problema nenhum falar o nome. E ele também é da galera do bodybuilding. Então ele tem, apesar de ser nutricionista, super inteligente, ele tem as crenças ali. E uma delas era da glutamina. Então, enquanto meu paciente, ele chegava de F. Sempre chegou, toma isso aqui... A linha ajusta aí pra mim, me dá a tua opinião, tu se mantém mais atualizado, não atendo, então ele confiava em mim pra dar esse direcionamento. Certo, sabe que é glutamina, né? Pra imunidade e tal, e você saudável, com proteína bem, etc. Jeff, eu sei. Mas quando eu tiro, eu fico doente.
Cara, inclusive tem um estudo muito interessante do Brian Saunders que ele fez.
Sim, grande Brian Saunders.
Foi um placebo aberto. Primeiro estudo com placebo aberto, em que foi dado uma cápsula vazia para um grupo de, não lembro quantas ciclistas mulheres.
Isso.
E aí explicava para elas, ó, essa cápsula não tem nada. Ela não vai te dar nenhum benefício, nem malefício, tá? Ela não tem nada. A pessoa ia lá, fazia a prova, beleza, tinha um X tempo, tomava o negócio. E teve uma mulher que teve uma prova com um tempo menor. Teve um desempenho melhor. E aí, o que trouxe o título do artigo, né? Depois, na hora de dar o feedback, elas falaram... Eu achei que esse suplemento ia me ajudar. Mesmo que...
Mesmo falando
que não teria nenhum efeito.
Conceitos pré-concebidos que uma cápsula qualquer vai ajudar.
Exatamente.
Não foi capaz de convencê-lo do contrário, talvez.
Então, se mesmo o profissional falando que não tem nada... A pessoa vai e toma e sente algo positivo. Imagina se nós, nutricionistas, a gente não souber do que a gente está prescrevendo. Passar enzima digestiva como se fosse nada, probiótico como se fosse nada, mandar tomar tal suplementação sem ter a ideia do que aquilo causa.
E saber, né, que, assim, muitos suplementos têm risco, a gente tem que saber disso, e outros não têm.
Exatamente.
Tipo, nesse caso, a glutamina. Então eu falei para ele, Rafael, tu gosta... Tu tem grana pra bancar, não atrapalha nada a tua renda. Não tem risco. Seja feliz. Eu não vou te passar.
Vai pra cima.
Mas quer continuar tomando? Eu não vejo, não me oponho. É saber até que ponto a gente não manda na vida das pessoas.
Exatamente, com certeza.
A gente tá aqui. O dinheiro é dele.
Vai direcionar.
Orientar. Exato. Né? E, enfim, só acho que é um complemento interessante da prática clínica, né?
Irado.
De, cara, você vê como é o tato.
É.
Humanizado.
Sim, exatamente.
Né? E como saber com quem que você vai explicar que não, com quem que você... Tem suplementos que entram com efeito motivador para adesão ao plano. Tu sabe disso? Isso é outra coisa da prática clínica.
Inicialmente é importante. Depois, com mais maturidade...
E para ela investir dinheiro faz com que ela... Ah, tô tomando, então ela tem mais adesão ao plano por conta disso. E aí ela tá mais resultado porque ela tá investindo, tomando. E aí ela treina porque ela tá tomando. E aí...
Exatamente.
Isso favorece um ciclo virtuoso, né? É muito complexo.
Claro que a gente não pode perpetuar a desinformação.
De forma alguma.
Mas para cada caso, de forma individual, a gente vai ter uma conduta diferente. De repente, inicialmente, para essa paciente é interessante.
Exato.
Depois, quando ela estiver mais tranquila, mais madura, a gente fala rindo, né? Meu, aquele negócio que você tomou, cara, não tinha tanto efeito
assim.
Precisava,
não precisava. É. Eu sempre falo, precisava, não precisava. Mas, sim. É, via de regra, na prática, na primeira consulta, eu não passo suplemento para quase ninguém. Principalmente com esse perfil. Porque isso é até outro conselho prático aí, talvez o final pro pessoal, que as pessoas tendem a hipervalorizar o efeito dos suplementos em relação à dieta, treino e sono. Que a gente sabe que é o que compõe 95% da performance dos resultados.
Exatamente.
Então, quando ela toma um suplemento qualquer, ela acha que, cara, eu perdi 3 quilos de gordura. Porra, esse pré-treino é bom, hein?
Exatamente.
E aí ela desvaloriza
o trabalho,
a dieta, o sono e etc. Então, eu tendo no começo, na primeira consulta, não passar, confiando que ela vai ter um resultado bom um mês depois e que isso até a desmotive de ter que tomar suplementos. Aí eu olhar que eu trago, você tá vendo o resultado que você teve, excelente, sem tomar nada? Falo, nossa, é verdade. Tá, eu vou te agora trazer a realidade. Se você tomasse um suplemento que fizesse um resultado excelente, você perdeu 3 quilos de gordura, você ia ter perdido 10% a mais. Assim, sabe? Uhum. Que nem existe.
Sim.
Suplemento que dá 10% a mais de perda de gordura, você acha que valeria perder 300 gramas a mais de gordura para gastar 100, 150, 200 reais a mais por mês? Tá, se ele melhorasse, na melhor das hipóteses. Ah, realmente, né? O que faz efeito é alimentação, treino, sono. Exatamente. Tem alguns poucos que podem ajudar, mas entra no contexto bem específico.
Bem
treino
específico.
De força.
Tem que avaliar muito.
Bem
muito
específico. Né? Então, assim, acho que é uma contribuição válida.
Para
né?
fechar legal, o assunto acho que está perfeito.
Exato. Maravilha. Pessoal, beijo no coração de vocês. Recado final.
Abraço.
Não podemos deixar de avisar. Hoje, nós temos uma pós-graduação em nutrição clínica, chancelada pelo Consciência Nutricional, organizada e idealizada pela Prática Ensino, onde eu sou coordenador. Então, fica o convite, né? Os meninos fazem parte aí da nossa pós também. Corpo docente escolhido a dedo, uma pós com vários diferenciais, com muitas vantagens. Clica aqui embaixo para você conhecer ou entrar nas redes sociais, tá? Acompanhe nosso trabalho. Convite feito, segue, compartilha. Compartilha com seu colega que toma uma coisa que não funciona, mas acho que funciona.
É isso aí.
Mesmo sabendo que talvez o conhecimento seja um karma, e tira os efeitos.
Farda do conhecimento, né?
É um karma, é um peso. A ignorância é uma bênção.
Pois é.
Mas é o fardo que a gente escolhe carregar.
Com certeza.
Não é verdade?
Faz parte.
Vitão, muito obrigado pela contribuição.
Eu que agradeço. Valeu, muito obrigado. Se inscreva aí, galera. Deixa um comentário, uma dúvida aí que vocês tiverem.
Qual é o teu Instagram pra te achar?
Meu Instagram é nutri.victorsanches. Vai lá, me chama e vou responder qualquer dúvida com o maior prazer. Deixe aí alguma orientação que você ainda tem alguma crença ou tem uma dúvida sobre alguma, se ela faz efeito ou não, que a gente vai responder. Fechou?
Maravilha.
Abraço, tamo junto.
Afago do Nutri. Até.